الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الله عز وجل creó a creación para que lo adorase únicamente, como dice سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Y no creé los jin y los humanos excepto para me adorar. E fez deste mundo campo de cultivo para a vida após a morte. E fez dele também deste mundo território de competição na sua obediência, subhanahu wa ta'ala. Ele, subhanahu wa ta'ala, incentivou a prontidão na prática das boas ações e a rapidez na obtenção daquilo que aproxima a ele, subhanahu wa ta'ala. E apressar-se na prática de boas ações é grau acima da simples ordem de as praticar. Isso também constitui o mais elevado grau de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. As almas nobres beneficiam-se da competição nas ações virtuosas, pois com a competição elas buscam alcançar e superar uma das outras na prática do bem. E isso é sinal de nobreza de caráter. E também é uma semelhança aos piedosos, pois essa é a atitude dos piedosos: a competição nas ações virtuosas. E apressar-se na prática das boas ações é uma das maiores qualidades pelas quais a pessoa é elogiada, pois indica que a pessoa tem zelo pela obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, e também indica que a pessoa tem amor por ele subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal disse, descrevendo algumas das qualidades dos crentes, disse: وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. E ordenam a prática do bem, proíbem o ilícito e apressam-se na prática de boas ações. Também Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos a competirmos na prática do bem. Disse subhanahu wa ta'ala: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض. Apressai-vos no alcance do perdão de vosso Senhor e paraíso cuja dimensão é igual à dimensão do céu e da terra. E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam apressavam-se em alcançar o amor de Allah azza wa jal e do seu mensageiro, como consta num hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa das batalhas, de que darei esta bandeira a homem que por via dele Allah concederá a vitória aos muçulmanos. Dentre as características desse homem que Allah colocará a vitória na mão dele é que ele ama Allah e o seu mensageiro. E Allah e o seu mensageiro o amam. O narrador Sahal, radiallahu anhu, dos sahabas, disse que quando as pessoas ouviram isso, pernoitaram perguntando-se a qual deles a bandeira seria dada. Isso por quê? Porque eles queriam alcançar esse privilégio de serem aqueles que Allah e o seu mensageiro amam. Só de ouvirem isso, todos passaram a noite querendo saber quem será esse que terá esse privilégio. E pela manhã, como disse Sahel, radiallahu anhu, todos se apressaram e vieram diante do profeta sallallahu alaihi wasallam com a esperança de receber essa bandeira. Até Umar, radiallahu anhu, que disse numa passagem: eu nunca gostei da liderança, excepto nessa ocasião. Queria ter esse privilégio que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou neste hadith. E num outro hadith também narrado por Imam Muslim, Al-Bara radiallahu anhu fala neste hadith sobre a competição dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam quanto a hospedar o profeta sallallahu alaihi wasallam quando emigrou para Medina. Disse Bara radiallahu anhu: chegamos a Medina, isto é, durante o Hijra, a imigração do profeta sallallahu alaihi wasallam, e os sahabas disputavam entre si quem receberia o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, quem seria aquele que ia dar a hospitalidade ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Todos eles queriam esse privilégio. Todos eles queriam esse privilégio. Cada um colocava-se disponível para ser o hospedeiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. E numa outra narração também no Sahih al-Bukhari, os sahabas ridwanullah alaihim competiram na construção da mesquita do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, a mesquita do profeta em Medina. Quando emigraram para Medina, os muçulmanos, bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam, tinham a necessidade de estabelecer uma mesquita, que é a mesquita que até agora é chamada de Masjid Nabawi, a mesquita do profeta. Um dos sahabas relata aqui um evento, que é quando estavam a construir o masjid, transportavam os blocos, os tijolos da mesquita, um a um. Cada um pegava um. Enquanto Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, transportava dois de cada vez. Enquanto outros carregavam um tijolo, ele carregava dois. E na narração de Imam Ahmad, neste mesmo episódio, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a Ammar, disse: por que não carregas um tijolo como os teus companheiros? Yani, todos estão a carregar um tijolo, você está a carregar dois. O que ele respondeu, radiallahu anhu? Disse: eu busco a recompensa junto de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu quero ter esse privilégio de ser a pessoa que carregou mais tijolos, que com eles foi erguido a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. Veja só aqui o zelo dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles também, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que são o melhor modelo para o muçulmano depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles forçavam-se, radiallahu anhum, para que ninguém os superasse na adoração. Não queriam ser superados na adoração. Daí que, certa vez, aqueles dentre os muhajirin que emigraram, que abandonaram tudo, chegaram em Medina pobres, vieram queixar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Disseram que aqueles que têm riqueza, os possuidores da riqueza, levaram as recompensas todas, mais elevadas, eles estão-nos a ganhar. Zahaba ahli dhuthur bil ujur. E o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: como assim? Eles disseram: yani, yusalluna kama nusalli, eles rezam como nós rezamos, yasumuna kama nasumu, eles jejuam como nós jejuamos, mas yatasaddaquna, eles dão caridade e nós não damos caridade porque não temos dinheiro. Eles libertam escravos porque têm dinheiro e nós não libertamos escravos. Se sentiram mal. Por quê? Porque não eram capazes de fazer adorações semelhantes aos seus irmãos muçulmanos que tinham condições financeiras. Isso lhes incomodou. Veja só, os sahabas não queriam ficar atrás. Como é que eles têm mais recompensa do que nós? Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam indicou a eles ao dhikr que iria também yani, fechar essa lacuna. Portanto, isso tudo mostra o zelo dos sahabas e a competição que eles faziam no ibada. Eles, radiallahu anhum wa arda, apressavam-se a responder aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivava e davam preferência ao que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivava sobre si próprios, como vê num hadith no Sahih al-Bukhari Muslim, que veio um homem ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse que eu estou exausto, yani, referência à fome, quer dizer que estava com tanta fome que deixou exausto. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aos seus companheiros: quem hospedará este homem esta noite na sua casa? Então, alguém dentre os Ansar, um dos Sahabas, levantou e disse: eu e a Rasulallah. E levou ele para sua casa, embora não tivesse alimento senão suficiente para ele e a sua família. Ele disse para sua esposa: distrai as crianças com algo. Quando o nosso hóspede entrar, apaga a lâmpada e mostra-lhe como se estivéssemos a comer, para o hóspede não se sentir yani, embaraçado. Quando ele se inclinar para comer, levanta-te e apaga a lâmpada. Para quê? Para não ver que outros não estão a comer. Sentaram-se na mesa, o hóspede comeu e eles não comeram nada. Eles não comeram nada. E pela manhã, quando ele foi ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala ficou impressionado com aquilo que tu fizeste ao hóspede na noite passada. Veja só a situação dos sahaba ridwanullah alaihim. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam informou de que existiria alguém na umma, dentre os muçulmanos, da nação muçulmana, que entraria no paraíso sem ajuste de contas, levantou o caixa, yani, o caixa era um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, levantou e disse imediatamente: o mensageiro de Allah, suplica Allah que me faça dentre eles, que me faça daqueles que entrarão no paraíso sem ajuste de contas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: tu és um deles. Então levantou um outro homem, um dentre os sahaba, e disse: ya Rasulallah, yani, faça o dua para que Allah me faça dentre eles. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: sabaka kabiha uqasha. Disse que o uqasha te precedeu nisso. Te precedeu nisso. Portanto, essa era a situação dos sahabas. Competiam na prática do bem e se apressavam na prática do bem. Portanto, cabe a nós também tomarmos este exemplo com os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que são os melhores modelos depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Compita com os muçulmanos na tua comunidade. Quem chega primeiro na mesquita? Quem chega primeiro na mesquita, na oração? Quem fica na primeira fila? Quem lê mais folhas do Alcorão? Se você ouvir que teu irmão lê 10 folhas, leia 15. Se você ouvir que teu irmão dá caridade 5, você dá 10. Procura sempre estar à frente nos atos bondosos. Procura ser alguém que beneficia mais a tua comunidade. Se você ouve alguém que beneficia a tua comunidade, você procura ser o que mais beneficia a comunidade. Tudo isso, sem dúvida, sem ódio ou rancor com aqueles que fazem isso. A competição aqui não é a competição mundana, é a competição para o Akhira. Quando o ódio entra, o rancor entra, então torna-se uma competição mundana. Torna-se uma competição mundana e é algo reprovável. Portanto, se você hoje acha que perdeu, o teu irmão muçulmano chegou antes de ti na mesquita, amanhã coloca a intenção de quero chegar antes de fulano para ganhar a recompensa. Se você não pode, yani, você não pode se conformar em ver as pessoas a praticarem o bem e você ficar atrás a olhar, entra na corrida. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala no versículo que mencionamos anteriormente: sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Apressai-vos. Isso é yani, apressar yani, na competição, no alcance do perdão de vosso Senhor. Como é que você vai ver alguém a praticar o bem e você vai ficar calado, sentado, sem fazer nada? E isso também chama-nos a atenção de que esses atos não devem ser publicitados nas redes sociais. Isso tira aquilo que é o objetivo do ikhlas, a sinceridade. Não é para você dar caridade com câmera e colocar nas redes sociais. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, devemos seguir os exemplos dos sahabas na prática do bem, e Ramadan é um mês que devemos competir na prática de boas ações. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.